Você está ouvindo a transmissão do 14º encontro Dos Vox. Rádio Advec. www.advec.org.br.
Agora a gente vai assistir a palestra
Fim do Edvox.
Gerenciando um telecentro com Linux, Orca, NVDA, DOSVOX. Para isso, a gente vai ter a participação do Milton Pérez. O Milton Pérez trabalha na Biblioteca Braille de Taquaratinga, gerenciando um telecentro. Esse cara que tem pouca experiência em informática, gente, só uns 15 anos, tá bom? Então, vamos sugar o máximo que a gente puder dele e boa palestra para todo mundo.
Bom dia. Alô, oi. Bom dia para todos. Como ela falou, Milton Pérez, o pessoal de Brasília não conhece muito por Milton, mas na internet é só Pérez, tá? A gente tem em Brasília uma biblioteca pública, chamada de Biblioteca Dorina Noyul, tá? Não tem nada a ver com a Dorina Noyul. Ela simplesmente foi uma homenagem que fizeram a Dorina, tá? Por isso que a gente tem esse nome. O pessoal confunde muito a Biblioteca Braille nossa com a Biblioteca da Fundação Dorina Noyul, tá? Nós temos um telecentro que foi doado pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal, tá? Todas as bibliotecas de Brasília, elas têm esse telecentro. O nosso hoje, ele está completamente assim, nosso todo em software livre. Eu só trabalho com software livre em Brasília, tá? Lá na Biblioteca Braille. O que acontece? Por que nós optamos por isso? Vocês sabem que hoje o pessoal dá uns telecentros, mas não dou licença. Você teria que ter uma licença do JAWS, que custa hoje R$2.500, não é isso? Um Virtual Visio, como a gente é uma instituição, eles teriam que pagar a licença também, tá? E por que não usar o software livre? Né? Isso que é a pergunta. Por que não usar um software livre? Se o software livre vai atender a vocês, será que vai atender? Alguém pode me responder? Você vai fazer a mesma coisa que você faz hoje com software pago ou com software livre? Com certeza, é isso mesmo, com certeza. Então é por isso que na Biblioteca Braille a gente trabalha com software livre, tá? Nós temos, nós temos 10 computadores. Nosso telecentro é pequeno, tá? Eu também não, como eu sou instrutor e gerencio o telecentro, o que que acontece? Não dá para colocar, eu aconselho num curso para deficiente visual ou cego, não colocar mais de 8 alunos. Por quê? Porque a gente tem que falar, o deficiente visual tem que estar ouvindo o leitor de tela, ou DOSVOX, ou NVDA, tá? O Orca, que é o leitor de tela para Linux, tá? E fica muito complicado, a gente tem que ter um atendimento personalizado, porque não adianta colocar um deficiente visual dentro de uma sala de aula, dentro de uma sala de informática, e você vem com aquele conteúdo que chega no final da aula a pessoa não sabe o que ela aprendeu. Acontece muito isso. Na maioria dos cursos que tem hoje para deficiente visual em algumas instituições, eles não se preocupam. Coloca lá o conteúdo e deu o conteúdo, se aprendeu, beleza. Se não aprendeu, tem que terminar o curso. 40 horas, 20 horas. Isso não é certo? Então, no nosso telecentro, a gente trabalha da seguinte forma. Eu tenho um aluno de 14 anos, de 12 anos a 65 anos de idade. Tá? Eu tenho alunos que começaram na informática com 65 anos. Nunca tinha saído de casa. Conheceu a Biblioteca Braille. E sempre a divulgação para ter um telecentro ou uma biblioteca tem que ser bem extensa, né? Tem que ser bem extensa, porque é uma ferramenta boa você ter um telecentro, porque a maioria das pessoas não sabe nem o que é um computador. Isso é a realidade nossa. Vocês sabem disso. Vocês estão em todos os estados, Manaus, Pará, né, norte aqui no sul, vocês sabem que, ó, se você for procurar mesmo, tem deficiente que não sabe nem o que é um computador, né? Então o telecentro veio para ajudar. Por quê? Você começa a treinar um deficiente, Igual eu estava falando do nosso aluno lá, que tem 65 anos de idade, ele nunca tinha saído de casa. Ficou 20 anos dentro da casa dele, só cuidando de filho, né, e isso só. Hoje já está aí, mandando e-mail para tudo que é lado, tá navegando na internet, está estudando, voltou a estudar aos 65 anos de idade, né? Então já tá fazendo ensino médio, e o plano dele é fazer faculdade. Tá? Então o que acontece? A organização do telecentro, nossa organização do telecentro, você tem que começar a pensar no espaço, computador. Não precisa ser um computador de última geração para trabalhar com NVDA, com DOSVOX ou com Linux, né? Você tem que ter um computador razoável e uma internet que te atenda. Tá? Todo mundo está ouvindo aí atrás? Alguma coisa? Beleza. Então a gente tem que ter um computador aí que atenda, que seja razoável e ter um bom espaço para começar a trabalhar. Lá eu tenho um lado, eu tenho quatro computadores com Windows, com DOSVOX, NVDA, e tenho mais quatro computadores com Linux. Por que a opção do Linux? Porque a gente colocou Linux na biblioteca. Qual foi a nossa opção? Porque hoje, se você presta concurso no órgão federal, vocês sabem que o órgão federal trabalha, tá implantando o Linux, né? No Linux, eu posso usar o DOSVOX? Com certeza. Agora, a maioria das perguntas fala, porque eu vou colocar Linux no meu telecentro, eu não vou poder usar o DOSVOX. Né? Isso é um mito que não acontece. Apesar que você não vai usar como se você usasse no Windows, né? Porque a gente vai ter que emular o ambiente Windows. Tá? A gente tem um programinha, um aplicativo chamado Wine, que ele vai simular o ambiente Windows para a instalação do DOSVOX. Não é muito acessível a instalação, mas tem como o cego fazer. Né? Porque o DOSVOX na instalação, todo mundo sabe que é avançar, né? Aceitar o contrato de licença, e a instalação é feita. Tá? Ok. Acho que eu queria dividir um pouquinho a minha palestra aqui em pergunta. Alguém, se tiver alguma pergunta, depois eu dou continuidade, que acho que vai ficar interessante. A gente não... Pessoal da internet também, se tiver alguma pergunta... Alguém podia auxiliar aqui no microfone, por favor? Por favor, alguém que enxerga aqui para dar uma força?
Já é para passar para as perguntas?
Vamos fazer perguntas e eu vou dando quantidade por causa do nosso tempo também. Vou fazer perguntas.
Ô Milton.
Fala.
Você falou sobre o Linux no telecentro, e o Linux a gente sabe que você pode usar o DOSVOX e pode usar o Orca. Tem um grande problema com a falta de manual do Orca. Como é que você está resolvendo isso?
Tá, gente, presta atenção. Vou passar uma coisa aqui para vocês. www.linuxacessível.org, tá? É o site do Linux Acessível, que é o que a gente trabalha, é o que está completamente adaptado para a realidade do deficiente visual no Brasil. Tá? www.linuxacessível.org. Linux Acessível.
Eu tô o Cláudio de Brasília, queria, como você disse, que o Linux te dá suporte a fazer tudo que você faz no Windows, mas eu encontrei diversas restrições nos meus testes, minhas experiências com Linux, por exemplo. Uma coisa que é essencial na vida de todo mundo hoje é o MSN. Não achei uma forma que o Orca tivesse interação com algum comunicador instantâneo que fizesse interface com o MSN. Outro é o Skype, que usa uma linguagem diferente do Skype usado no Windows. Se não me engano é Python, e o Orca não dá conta de fazer essa leitura. E outros exemplos seriam a gravação de CDs, é conversão de MP3, que não tivesse que usar linhas de comando, porque para eu converter um CD de MP3 eu tenho que digitar lá no F2 do Ubuntu o nome de endereço do arquivo e a linha de comando que eu quero que execute com qual DLL para executar a conversão do arquivo.
Olá, oi, agora tá beleza, gente. Bora lá, a primeira tua pergunta, Klaus, é o seguinte. se você baixou o CD do Linux Acessível, nós temos um aplicativo no Linux Acessível chamado... tu vai em internet, tá? Tem um aplicativo chamado Pidgin. Tá? O que é um Pidgin? É um cliente para usar Skype, MSN, tá? Google Talk. Então lá você tem esse aplicativo e ele funciona 100%. Não, a única coisa que a gente não consegue enviar é mensagem de voz, tá? Mas texto. E o que acontece com o Skype? Nós temos um plugin no Pidgin que ele vai... O que, que ele vai fazer? Ele vai acionar o Skype pelo Pidgin. Então a tua lista de contato do Skype vai ficar como se fosse a lista de contato do MSN, só que subdividido, né? Uma lista de contatos pro MSN e outra lista de contatos pro Pidgin. Oh, pro Skype, desculpa.
Bom, meu nome é Efraim, quero falar a respeito do telecentro comunitário. Nossa experiência aqui não tem sido assim, satisfatória. Eu tenho entrado em contato com o Ministério das Comunicações, Tecnologias, por quê? O projeto do telecentro comunitário, ele manda para as entidades, para as prefeituras, um laboratório com 11 computadores, só que é o sistema operacional Linux Metasys. Ou seja, ele não admite instalação de nenhum tipo de programa. Segundo o Ministério, ele serve para acessibilidade de todas as pessoas. Se ele não instala um programa, não tem como instalar o Orca nele ou nenhum tipo de leitor de tela. Para o deficiente visual, ele é inacessível. E ele é uma política para... acessibilidade de todos. Isso me preocupa porque ele foi para todos os estados. Faço um convite a todos que localize um telecentro comunitário na sua cidade e tente acessar para ver se você vai conseguir. E que ajude a gente com relação à quebra desse projeto, porque como que lança um projeto desse para acessibilidade se ele não tem acessibilidade de jeito nenhum? Você tenta, você não consegue instalar nada. Não tem permissão. Ele não, o sistema operacional é o Metasys. Não tem como.
Tá. Que acontece com a acessibilidade, gente? No Linux, ele é dividido. Tem um ambiente de trabalho chamado GNOME, tá? Que ele é baseado no Debian, tá? Esse Debian é o que dá, que tem a acessibilidade, que vem com Orca. Qualquer distribuição Debian, dessas mais novas agora, ou Ubuntu, que é a distribuição que a gente usa para o Linux acessível, tá? Ela tem acessibilidade. Agora, a questão de telecentro, realmente tem alguns problemas. O pessoal fala, estou mandando para vocês telecentro acessível. Mas ele não, o pessoal que fala que é telecentro acessível, eles não sabem a nossa realidade. Pois é, acessível para quem? Bem falado, né? Isso é muito complicado. O que a gente tem feito? Lá no CEDV, que é Centro de Ensino Especial para Deficiente Visual em Brasília, eles receberam um telecentro do SERPRO. Tá? O do SERPRO já está vindo com Orca e customizado do SERPRO. Né? E me parece que o Banco do Brasil também tá doando telecentro. Agora a questão sua é o seguinte. Tem que ver a licença do teu telecentro, o que dá para fazer. Os seus computadores, o que você pode fazer ou não. Que isso é muito complicado, o negócio de você doar um telecentro, mas você não pode mexer nas máquinas.
Eu já entrei em contato, só que por enquanto não podem fazer nada. Mandam só que que a gente fique aguardando, que eles vão mexer no kernel. E isso já tem 2 anos.
É um absurdo, é um absurdo.
E não só o nosso não, gente, isso é Brasil todo. Todo telecentro comunitário é Brasil todo, não é só aqui em Goiás não.
Alguma pergunta mais? Opa, calma aí. Uma pergunta da internet, vamos ouvir aqui e passar para o colega que fez ali.
Falou, Pedro.
Pedro, por favor.
O internauta João Paulo, da Bahia, pergunta. Todos os programas habilitados ao DOSVox são acessíveis ao Linux ou existe alguma restrição?
Tem restrição sim. Alguns programas têm restrição. Eu não vou saber quais são eles... Porque, na verdade, eu quase não uso DOSVox no Linux, tá? a gente não, quase não usa, porque o pessoal que aprende Linux, eles vão aprendendo, vão usar o próprio ambiente. Aí, quando tem uma pessoa que quer usar o DOSVox no Linux, a gente coloca. Mas tem um problema de porque, o que acontece? O DOSVox que roda no Linux hoje, eu não sei, o professor Antônio Borges podia estar aqui para responder para a gente essa questão, porque ia ter uma versão do DOSVox própria para Linux. Que a gente faz? A gente emula o ambiente Windows dentro do Linux, tá? Com Wine, não é o Windows, tá? Acho que... VoiceApp. VoiceApp não funciona dentro do DOSVox. Até a última... Não funciona. Essa SAP 5, tá? Porque a 4 funciona. A colega aqui fazia a pergunta, Lino.
Luiz Gonzaga, lá de Manaus.
Fala, Luiz.
É assim, a lei da acessibilidade, que eu não me recordo agora o número dela, acho que lá pelo artigo 50 para frente, menciona que dos telecentros, acho que duas máquinas deveriam estar adaptadas para uso da pessoa com deficiência. Então eu acho que está na hora de procurar Ministério Público para se cumprir isso, já que uma vez, né, que tem o telecentro, tem a lei, então a gente procurar o Ministério Público, acionar também CONAD, que o Márcio Aguiar está aí, para ver essas coisas aí, né? E agora, quanto ao Linux do DOSVox, a gente sabe que ele cria como você simula, né?
Simulado o ambiente.
O ambiente Windows, e aí a gente torce também para que o DOSVox para o Linux seja suja, né? Apareça com essa nova equipe que está aí, a gente só aguarda isso daí. Obrigado, né?
Fala o nome e estado, por favor.
Leonardo, eu sou de Recife. Eu queria, por favor, que você fornecesse teu e-mail, cara, para eu fazer alguns contatos com você e tirar algumas dúvidas, que no caso é melhor ser por e-mail, porque é relacionado particularidades de informática, comandos e tal, aí não dá certo soltar por aqui.
Ok, quem quiser anotar, eu passei uns cartõezinhos da Biblioteca Braille. É bibliobraille@gmail.com. Bibliobraille com dois L's, @gmail.com, tá? Da Biblioteca Braille de Taguatinga. O meu e-mail é o meu e-mail pessoal e MSN, tá? Que é o mesmo, que é Milton, com N de nada no final, ponto Pérez, com S no final, @gmail.com. Eu tô sempre no Tintalk, no Twitter, tá? Que é Pérez sublinhado DF. E eu tô aqui, gente, assim, eu tô para ajudar, tá? Que acho que a nossa contribuição hoje do deficiente visual não é você aprender para si, né? É você aprender, gente, você aprender para ensinar para vocês e vocês serem os multiplicadores. Porque acho que isso que é o interessante. Não adianta nada eu aprender e guardar para mim, né? O dia que eu me for, não tem outra pessoa para me substituir. Então acho que esse que é o interessante.
Pérez.
Eu.
Lúcia de Salvador. Você comentou que a solução para utilizar o DOSVox no Linux seria simular o ambiente Windows no Wine.
Sim.
Só que a maioria das máquinas doadas para telecentro, ela não tem capacidade de processamento e memória para suportar o Wine, que fica muito pesado nessas máquinas.
Tá, olha só. O Wine, ele tem várias versões, tá? E ele não é tão pesado assim, não. Porque lá no meu telecentro, eu tenho uma máquina, um P4, com 512 de memória, tá? Já rodei já rodei até com 256. Os que vêm do Serpro, se não me engano, acho que 256 de memória. Tem uma versão mais antiga do Wine, que ele é bem mais leve, tá? Mas não sei se é tão pesado assim, não. Acho que não tem muito problema. Pode ficar um pouco mais lento, mas não tão pesado assim. Tem que saber também qual a distribuição, qual a versão do Linux que você está usando, tá? Que acho que é mais acessível hoje, que é bem mais completa, é a versão do Ubuntu 10.04. Ok. Mas você usa o Linux acessível ou... Isso que é a pergunta. Gente, o que acontece? Tem o Ubuntu, mas ele vem carregado de ferramentas gráficas, tá? Ele vem carregar de ferramentas gráficas que não é necessário para a gente que é deficiente visual. Não que a gente não vá utilizar um editor de texto, mas, gente, aquele negócio de foto, questão de né, essas ferramentas gráficas pesadas, a gente não vai precisar usar. É por isso que eu aconselho usar o Linux acessível na questão de Linux, porque ele já está otimizado para o deficiente visual. E para quem enxerga também, que você desativou o Orca, ele funciona normalmente para qualquer pessoa. Ah, faltou uma pergunta do Klaus. Desculpa, Klaus, eu não te respondi. É a questão de você... Do CD. Gravação de CD no Linux, ele já ele já vem com uma ferramenta gráfica para fazer isso. Tá? É lá em multimídia. Se for o Linux acessível, está em multimídia. E eu faço tudo o que eu faço. Não tudo, assim, porque eu não vou usar um... tem alguns programas que realmente não tem no Linux. Mas o básico, do dia a dia, MSN, Skype, internet, tá? Twitter, que no pedido você tem um plugin também para usar Twitter, eu faço tudo no Linux. Gravação de CD, eu ripo um CD, faço tudo. Porque tem as ferramentas lá, sim. Acho que é falta, assim, mais de dar uma... Se quiser uma ajuda, qualquer coisa, pode me procurar, pode me mandar e-mail, né, alguma coisa assim, que eu estou lá para atender vocês. Alguma pergunta mais? Então tá, bora lá. Como eu falei para vocês, eu trabalho também com NVDA. Eu começo a ensinar o ambiente Windows, tá, com o NVDA. O NVDA, eu comecei a usar o NVDA em 2007, praticamente quando ele chegou no Brasil. Ele era um programa que eu usava para auxiliar, como se fosse um Monitivox. Tá? Só que ele cresceu de uma forma, hoje que... O NVDA, eu uso ele praticamente 99% ao dia, eu uso o NVDA. A gente tem que parar com essa política de piratear as coisas. Né? Se nós temos hoje solução software livre para fazer a utilização. Eu uso o NVDA com o SoundForge, que o pessoal para outros programas que o pessoal fala que o NVDA não é tão acessível. É sim, tem hora que ele lê mais coisa do que o JAWS. Tá? Isso aí é bem testado, porque eu na verdade, eu sou mais... Eu gosto de testar programas. E nós temos uma página, quem não souber onde baixar o NVDA, temos uma página que é www.mega, né, como se escreve, como se lê mesmo, como se pronuncia mesmo, tts.com. Lá você vai ter tudo sobre NVDA, inclusive o site do NVDA em português. Tá? E lá você vai ter todas as informações, download do NVDA portátil.
Pérez.
Oi.
Eu gostaria de fazer uma pergunta. Martônio.
Fala, Martônio.
Eu gosto muito do NVDA. Ele realmente é maravilhoso, principalmente com o Windows 7. Ele funciona perfeitamente, certo?
Sim.
Agora, eu tenho um pouco de dificuldade em usar o NVDA no Internet Explorer, certo? Assim, porque ele fala muito... qualquer coisinha ele fala cabeçalho, não sei o que mais lá. Eu queria saber como tirar essas coisas que ele fala, que tem hora que fica difícil, sabe? A navegação. Mas o NVDA, ele cresceu assim de uma forma significante, que muitos problemas que eu tive quando eu comecei a usar o Windows 7... com JAWS, que eu peguei o Windows errado e...
64, né?
Não, é o 64, exatamente, e peguei o JAWS também errado. Aí,
32,
aí, vai rodar. Sabe o que foi que houve? Eu me salvava com o NVDA. O NVDA era super leve no Windows 7, perfeito mesmo. Quem está cada dia desenvolvendo o NVDA está de parabéns. E hoje ele é um leitor de tela que ele compete com os demais.
Compete sim. E o NVDA foi criado por um cego da Austrália, tá, gente? Ele é australiano. Ele criou o NVDA porque ele precisou comprar o JAWS. E ele pensou, por que não fazer isso? Por que eu tenho que pagar a licença de um JAWS? Né? Porque lá não tem o Virtual Vision, não tem essas coisas que nós temos aqui. Não tem DOSVox. Então ele pensou e fez uma coisa que ele... ia servir para ele, que hoje está servindo para todo mundo. Acho que 90% de vocês aqui tem um NVDA instalado em casa, no computador de vocês. Agora, a questão da internet, do Internet Explorer, aquele negócio dos cabeçalhos, que acontece? Martoni, aquilo lá é uma ajuda. Tá? É porque você não deve ter lido o manualzinho que tem no NVDA. Tipo assim, você vai para um cabeçalho 1, se você aperta o número 1 do do teclado alfanumérico, ele já vai cair direto para facilitar a tua navegação na internet. Agora eu te aconselho a usar o Mozilla, tá? O Mozilla, o NVDA com o Mozilla, ele trabalha muito bem. Apesar que o Windows está financiando, a Microsoft está financiando o NVDA, viu gente? Eles estão com a parceria com o NVDA. Por que está com a parceria com o NVDA? Vai ter o lançamento do Windows 8 ano que vem. Vocês estão sabendo disso, né? E o NVDA foi o primeiro leitor de tela já a trabalhar no Windows 8. Tá? Em fase beta ainda.
Bom dia.
Bom dia.
Eu sou Sandro de Vitória do Espírito Santo. Respondendo a pergunta do nosso colega aí, lá no painel de controle do NVDA, você tem como desmarcar, se você não quiser usar o cabeçalho.
É, exatamente, painel de controle
do NVDA. Você pode desmarcar lá, aí ele só vai para o endereço só. Não fala cabeçalho.
Mas, se eu não me engano, lá na quando você usa o Firefox, a filtragem é melhor daquilo lá, viu? No Firefox. Eu não gosto muito de usar a Internet Explorer. É igual eu estou falando para vocês. Eu gosto de trabalhar com solução livre, com software livre.
Eu gostaria de falar com o Milton, gostaria de fazer uma pergunta a você.
Oi.
A respeito do a revelar a formatação. Depois que você formata o texto todo no Word, não tem aquela opção assim de você...
Para saber a formatação.
Revelar a formatação, tipo assim,
sim.
Título negrito, itálico, uhum. O texto tamanho 12...
Sim, inclusive na internet, você pode ver isso aí.
No caso, o texto você faz pronto mesmo, depois você vai lá e formata o texto. Não tem, sim, aquela opção depois de revelar a formatação, não?
Tem sim.
Título, tamanho 14,
tem, negrito, tem sim, itálico. Tem sim. Olha lá. Tá vendo? Insert L.
Ah, tá.
F, desculpa.
Ah, tá.
Inclusive, F, né? Inclusive você tem a opção de ver esse tipo de formatação. Se você estiver trabalhando, você precisa enviar um texto para a internet. Numa página da internet, tem um texto, você pode ver o tamanho da fonte do texto, a cor da letra, tudo com esse comando, tá? Isso serve tanto para o Word como para a internet.
Bom dia, meu nome é Marco Antônio, sou de Belém. Eu gostaria de saber de uma notícia de que o NVDA, sendo gratuito, ele é mantido por uma organização. E a Microsoft, como os organizadores estavam com problemas financeiros, e a Microsoft então se interessou em adquirir esse produto para integrar no sistema operacional deles, no Windows. Gostaria de saber se é verdade isso.
Não, a Microsoft não adquiriu o NVDA. A Microsoft está financiando, tá? Ele está financiando o NVDA. A questão de ser gratuito, ele vai continuar sendo gratuito. Porque toda fundação que trabalha com software gratuito acaba passando por dificuldade. O NVDA tem uma fundação do NVDA. A Mozilla também dá o apoio. Tá? É porque, como o NVDA é um aplicativo desenvolvido para o ambiente Windows, a Microsoft quer adotar o NVDA como leitor padrão do NVDA, ou do Windows, tá? Não sei se vai vir, eu não sei dessa informação que vai vir integrado o Windows, eu não vi. Pelo menos na lista do NVDA não se falou nada disso, viu? Eu participo da lista NVDA português e lá não se comentou nada disso. Isso é uma informação que realmente eu não posso dar. Oi. Eu não posso falar muito dos scripts, mas agora, essas versões mais novas do NVDA tem a opção de se criar scripts, tá? Quem interessar, na página que eu dei, no Mega TTS, tem lá a lista de discussão NVDA em português, tá? Vocês podem se inscrever na lista de discussão e que lá vai ter... Lá o pessoal vai dar mais informações sobre script, né? Porque o pessoal tem que entender um pouco de programação, inclusive como o NVDA é programado em Python, quase 90% dele é em Python. Quem estiver fazendo o curso de Python aí, que está se encerrando agora com o professor Antônio Borges, já vai poder ajudar na parte de scripts. Porque na verdade script, eu considero script para programa um remendo, aquilo que ele não pode ler. Isso para mim, acho que não seria o ideal. O ideal é o programa já vir sem script e ele ler aquilo que a gente precisa. Não ficar fazendo remendo em programa. Que acho que isso é muito, sei lá, acaba não funcionando direito, dá problema. A gente tem aí vários casos aí de alguns colegas, como eu participo de várias listas que tem de aulas, tem esse tipo de coisa, só vejo reclamação do pessoal. Script está fazendo isso, script é muito complicado.
Mais 5 minutinhos. Bom dia, normalmente. É Lex de Araguaína?
Ok.
Uma coisa que eu estava observando, eu tentei usar o BR Office com o NVDA, e um dos problemas do software livre é a questão da acessibilidade. Lança-se um software e ele não é acessível. Então, quer dizer, para você fazer o NVDA funcionar com o Office, mais ou menos, você tem que usar um programinha que agora não me lembro o nome. Mas é muito complicado ainda.
É o Java Accessibility.
É, o Java Accessibility, realmente. Então, mas ainda não. A minha experiência com o BR Office não foi aquilo que eu gostaria, que eu estava realmente pensando em adotar o BR Office. Ele é muito bom, é um programa muito bom, faz muita coisa, talvez, não sei nem como. Alguns dizem que muita coisa, até mais do que o Microsoft, não sei.
Não é questão do software livre. Não é questão de você usar o NVDA com software livre. Tá? O que acontece? O BR Office, você vai ter problema com ele, até com JAWS, com Virtual Vision. Não é só o NVDA, não. É porque ele é em Java. Tá? Ele é em Java. Então, esse Java, se você não programa ele com a API de acessibilidade, nenhum leitor de tela vai conseguir ler. Né? Então, esse que é o problema. Agora, você já procurou aquele pacote pacote da IBM, que é livre também? Lotus Symphony, acho que é esse mesmo. Eu não lembro o nome correto, mas ela é esse mesmo. Eu uso ele, eu uso ele e ele me atende muito bem, viu? E é um programa bem fácil de usar. E ele é acessível. Com o NVDA ele trabalha em 100% totalmente. Gente, a Eliane já me passou aqui, já me deu uma beliscada. Doeu. Nossa, ela não... Não. Pois é. Então vamos fazer o seguinte. Então, meus contatos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá? Meus contatos. Como no meu tempo foi espremido... É milton.peres@gmail.com. No Skype é M de Maria, S de Sapo, Peres, tá? E Twitter é Peres_DF, Facebook Milton Peres, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, precisar de algum estado, precisar que eu vá ajudar a montar um telecentro, trabalhar com Windows, com Linux, pode me chamar que eu estou à disposição de vocês. E muito obrigado, tenham um bom dia.
Ajuda os bons.